Meio-dia, 11 minutos. Boa tarde, Sérgio Pires.
Boa tarde, Benê. Boa tarde, Cícero. Grandíssimo professor Paletó, que um dia vai sentar nessa mesa aqui, viu, Beninho? Pode escrever isso. Como um membro efetivo dos dinossauros.
Não sei se o Everton vai deixar ele sentar na mesa.
É, na mesa eu acho que não.
A mesa.
É. Edivaldo Viana,
numa cadeira fica mais certo.
É, fica mais confortável. É.
Eu mais, Edivaldo Viana, o mais vascaíno dos flamenguistas. Perdeu.
Voltou ao normal.
Né? Perdeu, meus queridos amigos, Everton Leone, Emanuel Neri, enfim, todos os dinossauros e ouvintes, internautas. Peraí, eu só tenho um destaque que eu quero dar o meu espaço para o professor Paletó depois. Meu destaque é o resultado da pesquisa para o Senado da Real Time Big Data, registrada no TRE, no TSE, sobre o número 04369-2026. Como a pesquisa para o governo, eu acho que ela está muito próximo da realidade de hoje, com embolado, vamos dizer assim, com o Márcio Rogério e o Fúria bem mais à frente, embolado entre os dois, né? Já na questão do Senado, a coisa, Beni, está realmente enrolada. Olha só, Fernando Máximo tem 19 pontos. Não é surpresa para ninguém que ele está liderando há tempo já as pesquisas. Silvia Cristina, aí começa. Silvia Cristina, 14. Confúcio Moura, 13. Bruno Bolsonaro, Chay, 13. Mariana Carvalho, 12. Imagina, quatro nomes poderosos para uma vaga se o Máximo mantiver a liderança, né? A gente não sabe ainda. Mas e uma outra coisa surpreendente nessa pesquisa é que o Assir Gurgas, que não teve a sua candidatura ainda oficializada, já está com 8%, sem ser candidato. Então, vocês imaginam, meus queridos membros dessa douta mesa, como diria o professor Jorge Peixoto, o bolo que está na questão das duas vagas ao Senado. Vai ser uma eleição de tirar cada fio de cabelo de quem está torcendo por esse e por aquele candidato. Esse é o meu destaque, Beni Andrade. O segundo destaque é a presença entre nós do professor Alex Paletó.
É isso aí?
É isso aí, prontinho já, não falo mais nada.
Você não tem mais nada a considerar ou a ser considerado durante o programa? Ou tá
não, não, tenho.
Tem.
Durante o programa eu vou dar o meu espetáculo, que é isso.
Cícero Moura, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Beni. Boa tarde, Serginho. Boa tarde ao nosso visitante, professor Paletó. Elivaldo, vascaíno da cabeça doendo hoje. A reestreia do Vasco no Campeonato Brasileiro não foi aquilo que a massa esperava, né? Mas acontece. Boa tarde a todos que nos acompanham todos os dias no Papo de Redação. Beni, o meu primeiro destaque, ele tem uma coisa curiosa, né? A mágica de Brasília, né? Aliás, a mágica do Banco Master, né? Eu não sei exatamente que critérios eram usados, mas eu achei sensacional que o Banco Master enviou 57,9 milhões para uma empresa, Beni, novinha, recém-formada e com capital de R$40.
R$40?
R$40 do capital da empresa, né? Os repasses foram feitos entre 2024 e 2025, segundo dados da Receita Federal, né? E a Copenhagen e Assessoria e Consultoria SA é uma das 10 empresas que mais receberam valores do Master no período por supostos serviços prestados. A empresa pertence ao Estônia Fundo de Investimento Multistratégia, que é administrado pela gestora Trust DTVM, investigada pela Polícia Federal por suspeita de aquisição e ocultação de bens para o grupo criminoso do empresário Daniel Vorcaro, o CEO do Master. Ah, esse é o primeiro destaque. Depois a gente vai debater.
O que chocolate tem a ver com isso aí?
Chocolate? Não sei.
Não?
Não. Sei. Outro destaque, Beni, a gente tem falado de emendas todos os dias, né? Olha só que bacana. O Lindenberg Farias, aquele deputado do Rio de Janeiro, né, senador do Rio de Janeiro lá, do PT, ele enviou... Tá com problema no nariz, Sérgio?
Tem pessoas que têm problema.
Ele enviou, Beni, 1.700.000, né, pro MST no Paraná. Emenda pro MST no Paraná.
Rapaz?
Então, emenda?
Emenda.
Ah, tá.
Emenda. Ah. Dinheiro.
Mano, é mufunfa.
O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior do que o montante destinado por Lindbergh ao PA em seu próprio estado, o Rio de Janeiro. Para a agricultura familiar fluminense, ele destinou R$680.000 lá no Rio, onde ele está, né?
E... R$680.000 não dá nem para cheirar, né, Beninho?
Não dá
nem para sentir o cheirinho, né?
Eu gostaria muito que esses ilustres parassem com esse negócio de divulgar... como chama?
Emendas?
Não. PA, não sei o quê, como que chama?
São projetos...
Não, tudo bem, mas fala o nome dessa porcaria logo, pra gente ficar sabendo.
Tá, então... Entendeu?
É PA, PC, P não sei dos quê, M...
São siglas, são siglas, então, siglas de programas governamentais, para de entendeu?
O saco, o ouvinte quer saber do que se trata, pô.
É o programa de apoio à agricultura.
Isso.
Programa de apoio à agricultura.
Não é mais simples?
É mais fácil.
Não,
né?
não acho.
Você não acha que você é outra sigla. É duro de entender.
SP.
Agora, Beni, para onde ele mandou, entendeu? É a base eleitoral da Gleisi. Olha que legal. A Gleisi é aquela loira.
Rapaz, eu assustei, eu pensei que você ia falar que tinha mandado para outro lugar, mas tudo bem.
Não.
É para a Gleisi.
Né, a loira do PT lá do Paraná, que ela tem um affair com ele, né? Enfim, essas coisas aí... Bom, esse é o meu outro episódio, depois nós vamos debater sobre esse negócio de emenda aí, porque e cada dia eu tenho convicção de que isso não é exclusivo de Valdemar da Costa Neto, né, Hugo Mota, aquele outro do Alcolumbre, mas não tem a mínima, não tem nem perigo de ser exclusivo só deles. Né? Tem muita gente aí que posa de moralista e de certinho e tá com uma capivara, como diz o nosso querido Irangalo, desse tamanho, gorduchinha na praça. Felizão, esses dois destaques aí.
Muito bem. Nós estamos recebendo aqui no programa o professor Alex Paliton. E, obviamente, participando do programa, deve ter trazido também os seus destaques. Professor, prazer em revê-lo.
Beni, Sérgio, Cícero, um prazer estar aqui com todos vocês nesse programa que... A longa data é campeão de audiência. Então, meu boa tarde a toda Rondônia, principalmente a nossa capital, Porto Velho. O meu destaque é que Porto Velho é reconhecida nacionalmente como a capital da pesca esportiva, além também de ser reconhecida como a capital da observação de aves, de birdwatching. São duas leis que o prefeito de Porto Velho sancionou e nós lançamos no dia de ontem.
Como é que se... Essa segunda aí que você falou, o que é?
Capital da observação de aves. E no inglês é birdwatching, conhecido assim porque os turistas que estão vindo a Porto Velho, Porto Velho é a quinta capital no Brasil que mais recebe turistas da Europa e dos Estados Unidos para fazer observação de aves. São dados da Embratur. E até 2 anos atrás, Porto Velho, quanto gestão municipal, não se colocava acerca de políticas públicas para dar evidência a esse segmento que estava, assim, desconhecido para o poder público. E a gente conheceu esses dados o ano passado, numa reunião na Embratur e também no Ministério do Turismo.
Mas esses turistas, ou paletó, estão vindo aqui para Rondônia, né? Primeiro porque o nosso estado é joia rara.
Verdade, né? Verdade.
E segundo, por causa desses investimentos astronômicos e maravilhosos do governo do estado em turismo, né?
Com certeza.
Então...
Tu tá ironizando, Cícero? Por quê? Não entendi isso aí.
Não, mas justifica né, essa chegada de turistas, né?
Mas essa chegada desses turistas, Cícero, de fato, ela tá sendo muito mais pela iniciativa privada, pela ação da Associação de Guias Turísticos de Birdwatch, de observação de aves, que é uma febre na Europa e nos Estados Unidos. E por que, que o Porto Velho se
destaca? É muito bom você esclarecer isso. A minha ironia é, claro, por conta, se eu for pontuar aqui tudo que eu sei que tem aí, que as pessoas que têm que fazer, os abnegados que amam Rondônia têm que fazer, mas é bom você pontuar isso para que os nossos amigos ouvintes entendam, né, a razão de a gente estar num bom conceito, num bom lugar em matéria de turismo.
Claro. Engraçado aí, quando eu falo algo semelhante, vocês caem de pau em cima de mim, né?
Eu não faço isso, Benito.
Que coisa impressionante.
Aqui que, não, que acha que você não tem destaque
esse
bom.
Esse aqui sou eu, sou eu.
Ele só acha que o comentário dele é brilhante, é só o dele.
Mas é brilhante. O que, que eu vou fazer?
Aí, olha só. E a gente está muito feliz porque a gente agora está consolidando esse circuito junto com a Associação de Birdwatch, representado pelo Raul Pomer, que é doutor em biologia. Ele é guia cadastrado pelo Ministério do Turismo. Ele também, inclusive, recentemente esteve em Londres representando Rondônia, a convite da Embratur, fazendo rodada de negócios e apresentando a variedade de espécies que nós temos de aves em Porto Velho. Por que que o prefeito de Porto Velho criou a lei transformando Porto Velho na capital das aves? A gente está até aqui, ó. Foi lançado ontem a identidade visual, é um adesivo, né?
Olha só.
O selo. Bonito. E essa aqui é uma espécie endêmica de Rondônia, de Porto Velho. É o beija-flor de cabeça azul.
Olha, que bonito.
Então, esse é o selo de identidade visual, elaborado pela nossa equipe. E, para quem não sabe, Porto Velho tem 732 espécies de aves somente no nosso território de 34 quilômetros quadrados. Manaus tem 440 espécies e ela recebe muitos turistas para esse segmento. E Campo Grande, que se autoconsidera a capital do Brasil, do Birdwatch, tem 330. Então nós temos o dobro de Campo Grande, que já trabalha o turismo de aves há 10 anos. E é a primeira, assim, das capitais que recebe turistas. Agora, nós levamos esse trabalho ano passado para a BAVE, que é a maior feira de turismo da América Latina. Vamos agora, em novembro, para uma outra feira em Gramado, porque a gente precisa mostrar esses produtos para as agências que fazem esses pacotes turísticos.
Exatamente,
divulgar, vender esse produto.
Levar, claro.
E hoje, exato, a Secretaria, a Centel, através do nosso prefeito Léo Moraes, a gente está investindo muito no birdwatching, turismo de aves, no turismo de pesca esportiva, turismo histórico, turismo de base comunitária. Inclusive, recentemente, fechamos um convênio com o Sebrae para trabalharmos a Resex Conian. E vamos começar a trabalhar também o etnoturismo. São 5 eixos que serão um protagonismo das nossas ações dentro da secretaria. Também lançamos, no dia de ontem, o selo do Porto Velho, capital da pesca esportiva. A gente vai distribuir hoje no fórum à tarde esses adesivos e a identificação dessa marca. Porto Velho, para quem não sabe, o Rio Madeira é o rio no mundo com a maior quantidade de variedades e espécies de peixes, né? Nós temos o maior número de ictinofauna. São mais de 1.052 espécies de peixes só no Rio Madeira. E a gente tem recebido muito turista para praticar pesca esportiva. Então, por isso que também no dia de ontem, nós lançamos o manual de pesca esportiva do município de Porto Velho.
Muito legal,
hein? Esse manual tem aqui cadastrado todos os condutores de pesca esportiva, os hotéis.
Meu amigo Márcio está lá, né?
Está todo mundo aqui.
É, o Marcinho, quero mandar um abraço para ele, né?
As espécies de peixes, aonde você pode encontrar, pescar Rio Verde, Rio Madeira, Jaci, Rio Candeias, os hotéis, os restaurantes, os serviços. Quer dizer, é um manual completo, elaborado pela equipe de turismo, com a ajuda de parceiros como o Fábio Baca, que é um grande youtuber conhecido internacionalmente em pesca esportiva, com mais de 1,5 milhão de seguidores. Ele está aqui em Porto Velho. Temos também aqui o Cláudio Gau, Cláudio Nouro e Gago, que nos ajudou também lá da Bingonáutica nesse produto. Então a gente está muito feliz. E hoje a nossa vinda aqui, entre tantas coisas, é convidar a população de Porto Velho a participar do nosso primeiro Fórum Amazônico de Pesca Esportiva, que acontece hoje às 14h30 no Teatro Banzeiros. Nós temos ainda 50 vagas. É um evento gratuito. Basta você entrar na bio do Instagram da Centel e colocar lá o seu celular, pegar o QR Code, se inscrever, é gratuito. O que, que vai ter nesse fórum? Além de você ganhar um kit maravilhoso, uma mochila, um copo térmico, o nosso manual de pesca esportiva, os adesivos e vários outros itens que são mimos da nossa secretaria para incentivar e fomentar essa atividade econômica sustentável, a gente vai ter a palestra do Humberto Pires, que já está em Porto Velho, é o representante do Ministério do Turismo, está aqui para palestrar sobre pesca esportiva e turismo de base comunitária, além também da doutora Raica Xavier, representando o Ministério da Pesca, que também vai estar trabalhando essa temática. Então vai ser um grande evento, reunindo todo o trade desse circuito, para ainda mais fomentar e valorizar essa atividade econômica sustentável.
Só para saber do professor, como é feito, por exemplo, chega aí uma delegação de turistas que cruzaram estados e mais estados para desembarcar em Rondônia, conhecer Rondônia. Que espécie de apoio logístico esse pessoal tem?
Olha, a gente tem que trabalhar primeiro na identificação dos espaços e potenciais turísticos da nossa cidade de Porto Velho. Então, o papel da Secretaria da Centel é fomentar o turismo, não executá-lo. Isso quem faz é o receptivo, são as agências, são os guias de turismo, os condutores, que são profissionais dessa área. Então, o que é o papel da Secretaria? Diminuir esses caminhos. Então, nós temos, por exemplo, no aeroporto, um centro de atendimento ao turista, o CAT, funciona 24 horas, e lá você encontra um mapa turístico de Porto Velho, um novo mapa turístico de Porto Velho, identificando desde Calama até Nova Califórnia e até a fronteira com o Amazonas. É um mapa completo, além agora também do nosso manual de pesca. Vamos lançar agora, no dia 1º de agosto, aniversário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o nosso guia também de Porto Velho, o guia turístico de Porto Velho, além também do prefeito assinar o convênio com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária para começar os trabalhos para reativar o passeio de trem. A gente reativou o funcionamento da locomotiva e agora iremos trabalhar o passeio de trem. Também, Beni, o papel da secretaria está tendo um desempenho tão interessante que nós iremos receber agora no dia 23 de julho, na próxima quinta-feira, o secretário nacional de turismo, o doutor Augusto, é o adjunto do Ministério do Turismo. Ele vai ficar 3 dias em Porto Velho, vai conhecer os nossos roteiros, vai lançar a marca Porto Velho Capital das Aves, Capital da Pesca Esportiva, vai pescar com o nosso prefeito Lê Moraes, junto com a equipe de condutores de pesca esportiva em Jaci, Paraná, pescar esses grandes monstros do Rio Madeira, que são esses peixes, as espécies endêmicas da nossa região, vai conhecer a nossa parte museológica, vai participar de uma reunião com o Conselho Municipal de Turismo e o Conselho Estadual Empresarial de Turismo da FEComércio e vai assinar, junto com o nosso prefeito, um convênio com o SEBRAE para a elaboração do nosso novo Plano Municipal de Turismo, além de a gente apresentar todos os produtos turísticos do município de Porto Velho que a nossa equipe de turismólogos, de agentes, de guias de turismo estão elaborando com todo o corpo técnico da Centel. Graças ao prefeito Lê Moraes, ele nos deu autonomia e liberdade para escolher uma equipe técnica. Hoje nós temos lá 2 turismólogos, temos 2 guias de turismo cadastradas pelo Ministério do Turismo, temos agentes de viagem, temos arquitetos, temos engenheiros, temos uma equipe técnica para poder fazer um trabalho realmente exequível, né? Que nós possamos entregar cada vez mais à nossa cidade esse turismo que a gente tanto deseja.
O Palitó, assim, ó, deixando a brincadeira de lado, eu acho que eu sou um apaixonado, assim, por cultura, sabe? Por essa coisa de na realidade, nem é apaixonado. Eu sou bairrista mesmo, entendeu? Eu acho que o que a gente tem de bonito, enfim, a gente tem que... A gente brinca lá no Sul que se ninguém gava, o Zé cagava, né? A gente tem que falar as coisas. A gente tem que mostrar. Você deu o exemplo aí de Mato Grosso do Sul, né, que está lá na ponta de cima, sendo que na prática não é assim. Nós estamos melhor colocados que eles. Então, eu vejo em Rondônia, e aí eu falei aqui, o Sérgio disse que é uma ironia, né? Porque assim, o Estado, não agora, porque esse governo já foi, entendeu? Acaba em 6 meses, aí não há o que fazer. Mas eu espero que o novo governo, sabe, tem tanta coisa para fazer aqui, e às vezes coisas simples, que pode parecer idiota, Beni. Veja só um exemplo. A Rondônia Rural, que é chancelada como a maior feira do Norte e uma das principais do Brasil, etc, etc. Poxa, por que que o governo e a prefeitura de Paraná nunca foram, gasto tanto indo a Brasília, por que que não foram, né, no Ministério da Cultura, na Superintendência da Caixa Federal, para fazer um sorteio da Mega Sena em Ji-Paraná durante a Rondônia Rural?
Exatamente.
É uma coisa besta. Gente, pode ser uma coisa besta, mas vai divulgar para o Brasil inteiro, porque todo mundo joga na Mega Sena, e isso não é uma hipérbole, tá? Todo mundo joga mesmo na Mega Sena. Então, quem acompanhar, sorteio em Ji-Paraná, Rondônia. Cara, isso né, é por tabela, você está fazendo o marketing do Estado. E vai fazer uma coisa que não custa nada para o município, nada para o governo, porque a Caixa dá toda a estrutura, basta a boa vontade, né? O interesse do gestor, o Paletó. O interesse. Olha, como é que eu faço? Tem que oficializar aqui, mandar. É um Ctrl-C, Ctrl-V, que a inteligência artificial, o cara não sabe fazer um pedido, pede para a inteligência artificial que ela faça. Pronto.
Muito
hoje bem. Ela resolve. Né? É uma coisa basicona, né? Mas olha o tamanho disso para o Estado, a divulgação disso aí,
Paletó. E a gente está dando todo o apoio, Beni, Sérgio, Cícero, ações que possam gerar um marketing institucional, um marketing espontâneo e positivo para Porto Velho. Vou dar um exemplo. Nós recebemos há cerca de 2 semanas uma equipe de uma produção italiana que estão produzindo um filme no Brasil.
Vem direto aqui gravar.
E resolveram escolher uma locação aqui em Porto Velho. Nos contactou, recebemos a nossa secretaria, colocamos a nossa equipe à disposição, pediram para que nós pudéssemos fazer funcionar a locomotiva 18, porque o ator principal iria fazer uma cena. E nós apresentamos a ele a Resex Cunian. Eles vão gravar, vão usar a locação da Resex Cunian e do Parque Natural de Porto Velho, que só lá tem 200 espécies de aves, né? Poucas pessoas sabem da riqueza natural daquele parque. Então, eles vão gravar na Resex Cunian e no Parque Natural. É um filme italiano em que vai repercutir positivamente na Europa. E a gente tem muitos turistas de birdwatching vindo observar aves aqui em Porto Velho, oriundo da Itália. Além também, por exemplo, da SECOM, a pedido do nosso prefeito, já está elaborando, junto com a agência de publicidade da prefeitura, que presta serviço à prefeitura, uma estratégia para alcançar, a partir de um valor de investimento decidido pelo prefeito, tanto mídia institucional, como aeroportos, sites, jornais, programas de TV, a nível de Brasil, para divulgar essa potencialidade envolvendo a observação de aves e também a parte da pesca esportiva. Inclusive, divulgação na Europa, onde a gente já tem um mapeamento dos principais turistas europeus que estão vindo a Porto Velho observar aves e dos turistas americanos que estão vindo pescar aqui na nossa cidade. Então, a gente tem aí muita coisa a se fazer. Nós temos, por exemplo, já prestes a gente dar ordem de serviço, a revitalização da Praça das Três Caixas d'Água, com o Memorial da Ana Merrill, muito bonito, a reforma e construção de uma alameda, chamada Alameda Arigó, no bairro Arigolândia, em frente à Igreja Perpétuo Socorro. Temos também prestes a dar ordem de serviço a revitalização, através de uma emenda parlamentar do Assigurga, de 2,5 milhões, para revitalizar todo o cemitério da Candelária e o cemitério das locomotivas. O Casarão de Santo Antônio, o prefeito de Porto Velho, já solicitou ao SPU de estar sendo reformado para virar uma estação ferroviária, um museu, um café colonial e um CAT. Vamos revitalizar a área do Cainágua, um recurso também do senador Confúcio Moura. 7 bilhões para revitalizar o mercado do pescado, o Cainágua, requalificar aquela área, coligando esteticamente com o complexo Madeira Mamoré. Também vamos revitalizar, está no IFAM um projeto para aprovação, a Vila Candelária, aquela vila de restaurantes, transformar aquele ambiente mais receptivo, melhorar a infraestrutura para receber os turistas, além, claro, do passeio de trem, que é o nosso desejo maior até o final do mandato, completar até Santo Antônio. Então, assim, são várias ações que a Prefeitura está realizando. Retornamos agora com o passeio do barco para o seu ponto original, ali no Complexo Madeira Mamoré. Estamos já trabalhando um deck definitivo com acessibilidade para atender os PCDs. Então, assim, a gente está trabalhando várias vertentes, vários segmentos, mas principal, não é por achismo, não é por intuição, é com dados concretos que abordam um caminho mais assertivo para a gente alcançar aquele turista que tem condição de vir para Porto Velho. Inclusive, pauta já de reuniões do Conselho Municipal de Turismo e do Conselho Empresarial com as empresas e agências de aviação em relação ao número de voos, ao valor de taxas altíssimos dos tickets das passagens aéreas, que acabam inviabilizando brasileiros virem a Porto Velho. Então a gente está apostando ainda nos americanos, nos europeus, que conseguem ainda custear o valor tão alto das passagens aéreas para a Amazônia, no caso para Rondônia e Porto Velho.
Muito bem. Uma pergunta. É claro que o turismo envolve também o estômago.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Como é que está a rede gastronômica em Porto Velho, principalmente?
O Plano Municipal de Turismo, Beni, ele é tão importante porque ele dá o caminho e ele faz o levantamento de quantos restaurantes a gente tem cadastrados pelo Ministério do Turismo e pela Embratu, e quantos hotéis também já têm o selo de credenciamento do Ministério do Turismo e da Embratu. Porque esses restaurantes já estão qualificados e preparados para atender uma demanda internacional para o turismo de negócios. A gente consegue dialogar e estabelecer parcerias mútuas para que os dois lados possam ganhar. E esse é o papel do poder público. Aqueles que não têm esse credenciamento, aí a gente se aproxima para melhorar esse atendimento. Como nós fizemos agora, nós temos um programa dentro da secretaria chamado Formatur. Prestamos uma formação de 5 dias para os guias de turismo de Porto Velho, que no total são 29 cadastrados pelo Ministério do Turismo. E fizemos também um curso de formação para os proprietários de embarcações de barcos turísticos do Rio Madeira, para preparar, melhorar, repaginar e atender o turista. Então hoje a nossa rede hoteleira, ela passa de 150 unidades em todo o município de Porto Velho. Vai desde aquela pequena pousada lá na Resex Cunhã, que é maravilhosa, com a vista do Lago Cunhã. Para quem não conhece, o Lago Cunhã tem mais de 50 lagos, mais de 36 mil jacarés. É um local incrível, paradisíaco, é turismo de base comunitária na veia. Como nós temos aqui em torno de mais ou menos 75 restaurantes cadastrados pelo Ministério do Turismo. E aí você tem de todas as classificações e padrões, né, de poder aquisitivo. A gastronomia, ela é fantástica. Quem chega aqui?
Esse pessoal está preparado para a gastronomia local, regional.
Hoje, por exemplo, nosso secretário nacional de turismo, ele vai almoçar num restaurante no Centro Histórico de Porto Velho, com os melhores peixes para que sejam apresentados a ele, a nossa comida beiradeira. Como também ele vai conhecer uma comida internacional. A gente vai levar ele em um restaurante italiano muito conceituado. Porque nós temos aqui a gastronomia tanto estrangeira, muito presente e pertinente. Isso é papel de Porto Velho, porque Porto Velho historicamente recebeu muitas nacionalidades ao longo dos seus ciclos históricos. Então a gente tem aqui desde a esfirra do sabor libanês, do Mohamed lá, do primo, que é maravilhosa, desde a comida japonesa, desde a comida italiana, da mesma forma da comida beiradeira, o tambaqui na folha da bananeira, o tacacá, a saltenha do Jota Lima. Então assim, a gente tem vários elementos gastronômicos que vai desde a culinária estrangeira e às vezes até com sincretismo e pluralismo do sabor, do tempero local, como também da local, que a gente valoriza muito, que são os nossos pratos. Tem um detalhe, né? Quem vem a Porto Velho come o melhor peixe e come também a melhor carne, né? Que é o boi verde, né?
Exatamente.
A gente precisa entender também que o agronegócio é o turismo empresarial e a gente precisa sempre valorizar e não negligenciar esse potencial econômico associado ao turismo.
Muito bem. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, eu vou fazer uma pergunta aqui, deixo o Sérgio e o Cícero à vontade para que formulem também suas perguntas. Mas a minha é o seguinte, professor. Eu conheço um bando de idiotas, inclusive neste programa.
Entendi.
Que insistem em ferir a história.
Entendi.
Eles, não sei quem foi o idiota que inventou isso, chamaram a Praça Marechal Rondon de Praça do Baú.
É duro isso.
Não, é duro aguentar isso. Vai ter algum movimento para ensinar esse pessoal a respeitar um pouco mais a história? Né?
Conversando com o prefeito Léo, nós reformamos no ano passado, em conjunto com a Indu, a Praça Jonatas Pedrosa, que hoje é uma praça maravilhosa, charmosa, com busto do governador que criou o nosso município. E o prefeito já quer revitalizar a Praça Marechal Rondon, ou General Rondon, que costumeiramente, equivocadamente, as pessoas gostam de chamar de Praça do Baú.
É o fim da pintada.
E é interessante, né? Sabe por quê, Beni? Porque nem existe mais Baú Barateiro, né? Há mais de 15 anos. Era uma loja muito importante, era uma referência ali de ponto de ônibus para muita gente.
Até o dono do baú, infelizmente...
É, isso dói o nosso coração. Já vi até alguns gestores públicos chamar de Praça do Baú, eu chamo a atenção na mesma hora, porque é uma mentira contada 100 vezes vira uma verdade. Agora veja como é que é as coisas também, né? Há muito tempo se chamava Praça do Ralf, né? A Praça Luiz Ferreira. E nem tem mais o Ralf e deixaram de chamar assim. É Praça agora Luiz Ferreira. Então, assim, são coisas que a antropologia, a sociologia pode tentar explicar sobre essas questões. Mas a gente vai fortalecer a Praça General Rondon. O prefeito quer construir um novo monumento ali, além do busto que já existe, para lembrar esse
personagem. É general ou marechal?
É porque a praça foi criada por Aloysio Pinheiro Ferreira. Na época ele era gestor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E, na época, ele não tinha um título de marechal. Era General Rondon. Então, lá na estátua está General Rondon. É que a gente, por conta própria, aumenta a patente porque ele já é marechal, né? Marechal Rondon. Mas, historicamente, o nome original é Praça General Rondon. Como a Jonatas Pedrosa também, lá nos primórdios, não era Praça Jonatas Pedrosa, era Praça Amazônia. Depois mudou para Praça Jonatas Pedrosa.
Alguém conhece Porto Alegre? Vocês
conhecem Porto Alegre? Não conheço, infelizmente.
Sabe o que é a Rua da Praia? A Rua da Praia é a rua mais famosa do centro de Porto Alegre.
Ah, é?
E ela tem um nome que ninguém sabe qual é. O nome da rua é Rua da Praia. Por que isso? Porque é popular, as pessoas se identificam com aquele lugar. Qual é o problema de dizer que é a Praça do Baú, se todo mundo fala Praça do Baú? Ora, bolas!
É porque para os memorialistas, para os saudosistas e para nós,
historiadores... Para os benizistas,
isso é dolorido.
Dói, cara.
Porque dói, se trata de identidade. E aí eu vou te explicar, Sérgio, de uma forma bem didática. No passado, os grandes conquistadores, como Napoleão, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Alexandre o Grande, até inclusive o ditador Hitler, eles sabiam que quando eles invadiam um território, ocupavam um povo e uma nação, eles sabiam que apenas aprisionar, acorrentá-los, subjugá-los, deixá-los de joelho não seria suficiente para alienar e dominar aquele povo. Para deixar eles despidos da sua honra, da sua nobreza, do seu orgulho, da sua autoestima e do seu poder de resistência, de defender a sua nação. Então a ideia era humilhar. E como é que você faz isso? Você apaga a memória daquele povo, a história daquele povo. Então Francisco Pizarro foi lá, destruiu o templo de Viracocha e construiu a Catedral de Cusco, no Peru. O Napoleão destruiu monumentos. Hitler queimava povo sem história não é povo, é bando. E como a gente fala no hino Céus de Rondônia, nós não somos bando, somos destemidos pioneiros. Por isso, para mim e para o Beni, sempre será a Praça Marechal Rondon.
O Sérgio pertenceu por um bando há muito tempo. Não sei se ele está ainda ligado a isso, mas, né?
É um bando. Gente, finalizando só mais uma vez aqui, convidar a todos para participar hoje, às 14h30, gratuitamente, no primeiro Fórum Amazônico de Pesca Esportiva, vai lá na bio do Instagram da Centel ou no site da Prefeitura, faça sua inscrição gratuita, dois palestrantes renomados do Ministério do Turismo e Ministério da Pesca, vai ser no Teatro Banzeiros, a gente vai ter um coquetel maravilhoso no final, vai ter música ao vivo e é o momento dos empresários desse setor de pesca, setor hoteleiro, restaurantes, os condutores de pesca, guias, você também apaixonado pela pesca, vai lá para você conhecer mais sobre essa atividade tão importante para a nossa cidade e para você que é amante dessa grande aventura que é pescar nos rios da Amazônia.
Professor, não querendo exagerar, mas para encerrar, não tem um jeitinho, por exemplo, de aproveitar um pouco mais culturalmente a Praça Aloysio Ferreira?
A Praça Aloysio Ferreira, ela hoje, salvo engano, é da responsabilidade da Indu. E, de fato, Beni, eu não sei se você tem acompanhado. Nós temos lá uma feira chamada Feira do Porto, que existe há mais de 15 anos. e que a Indu presta suporte àquela associação com as ações que lá ocorrem. Recentemente, a Indu também ela inaugurou um parque para as crianças. A minha filha, inclusive, já esteve lá nesse parquinho, um parque inclusivo, esse parque maravilhoso, muito bonito, está muito bem iluminado. Já ocorreram algumas ações, inclusive, feiras de empreendedorismo, feiras culturais. É porque, de fato, Porto Velho existem muitas praças, graças a Deus, na área central. E a gente precisa encontrar soluções, por exemplo, Praça das Três Caixas d'Água. É uma praça que ela é linda, é um símbolo importante da nossa cidade, mas a gente precisa de ações mais eficazes para tornar aquele ambiente mais ocupado.
Temos bandas musicais que poderiam se apresentar
claro.
No final de semana, né? E eu acho que mataria a saudade de muita gente.
Com certeza, né? Com certeza.
Muito legal.
A gente está aí preparando uma série de ações, o prefeito Léo Moraes, todas as secretarias trabalham em conjunto, não existe ilha, então Endu, Fundo Cultural, Centel, CEINFRA, Centran, a Centran agora vai nos ajudar em relação à sinalização ali do Cainágua, uma sinalização específica para a mobilidade ferroviária, já que nós teremos o passeio do trem retornando, a gente precisa preparar e qualificar aquele espaço. Então, assim, eu acredito que a soma de todas essas secretarias podem estar sempre pensando em ações para o Centro Histórico de Porto Velho, motivando ainda mais a população a ocupar esses espaços, como o Parque da Cidade aqui, que é vizinho de vocês, que é um ambiente aprazível, que todo mundo tem frequentado com muita intensidade.
É verdade.
Então a gente tem cada vez mais, o skate park passou também por intervenções positivas, hoje você vai no skate park, tem muitas ações legais. Então eu acredito que hoje Porto Velho, Beni, tem 83 praças.
Olha só.
A última praça inaugurada foi a Praça da Marisa Castiel, é a segunda praça na história de Porto Velho com o nome de uma mulher, eu até passei essa informação para o prefeito, Léo, que nós precisamos dar mais nomes a praças a mulheres que contribuíram à nossa cidade. Felizmente, perdemos recentemente a professora Úrsula Malone, que merece uma praça em nome dela. Então, é dessa forma que a gente precisa homenagear não coisas, mas pessoas que fizeram história, legado na cidade de Porto Velho.
Mas, Sérgio Pires prefere Baú, então vamos lá. Professor, obrigado pela presença.
Muito obrigado, prazer ter estado com vocês aqui.
Parabéns pelo trabalho. Alguma colocação, Sérgio?
Não, só dizer que você está vendo um dinossauro do futuro. Só isso.
Quero lembrar que já estive a esta mesa com Café com História, do qual sinto muita saudade há dois sábados.
É verdade. Muito bem. Cícero?
Não, agradecer a presença do professor e os esclarecimentos aí sobre turismo.
Muito bem. Vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho.
Papo de redação. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Você sabe de onde vêm os grãos do café chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café chique. Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem.
inserindo.
Precisa!
Segurança mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Honda Invel! Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel! É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance! Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio!
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Bem, meus amigos, estamos de volta com o nosso papo de redação. Deixa eu ver aqui. O que você tem aí?
Eu falei sobre os meus dois destaques, né? Eu falei sobre o Lindbergh lá, as emendas para o Paraná.
Sei.
Né? Que é as emendas dele, né, no PAA, que você pediu para eu traduzir, que é o Programa de Apoio à Agricultura. Daí ele mandou para o estado da namorada dele, né, que é a Gleisi Hoffmann, essas emendas. Né? Foram para 3 cooperativas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Paraná. Eu não estou assim, eu não vejo problema... nas cooperativas, as pessoas que trabalham, receber o dinheiro para a agricultura, para fomentar o negócio. O problema está na hipocrisia desse povo, entendeu? Porque é muito fácil apontar o dedo, acusar os outros, entendeu? Agora, quando é o teu sapato que aperta, aí você tem uma desculpa pronta, né? Então não é a questão de ter mandado a emenda para o Movimento Sem Terra. Tem nada a ver, não tem nada contra e nem a favor ao MST. Eu acho até que tem muita gente boa, explorada, não sei agora, mas um tempo atrás, trabalhadores, gente que dá o suor pela terra, trabalhando na terra, e explorada por uma meia dúzia de picareta, safado. Né? Agora, aqui, eu coloquei esse destaque, Benito, por conta disso, entendeu? O Lindenberg legislando em causa própria. Ele mandando emenda para o estado da Gleisi, onde é o nicho eleitoral dela. E ele é do Rio de Janeiro. E ali ainda, aqui o Metrópolis ainda coloca, cita como exemplo, né, que para o estado dele, para o Rio de Janeiro, né, que o valor enviado para o Paraná é duas vezes e meio maior, né, que o montante destinado lá para o Rio de Janeiro. Né? Para a agricultura familiar fluminense, por exemplo, ele destinou R$680 mil.
Grão de areia.
Eu estou colocando, Sérgio, porque isso aí foi um dos meus destaques.
Ô, Cícero, gente, escuta essa. Te segura no computador para não cair da cadeira.
Vou me agarrar no copo de água aqui.
Benia, um consórcio que reúne empresas ligadas à mulher, ao cunhado e ao sogro do ministro Bruno Dantas, do TCU, venceu a licitação para operar um pátio de caminhões no Porto de Santos. O contrato é mais de R$1 bilhão. E a Autoridade Portuária de Santos utilizou como fundamento para defender o edital um acórdão assinado pelo próprio ministro Dantas. Benito do céu, o que, que nós vamos fazer com o nosso país, Benito Andrade?
Mas você não disse, você, o Eric, não, vocês não criticam tanto o Alexandre Moraes, que ele denunciou, ele investigou e ele julgou. Um mesmo assunto. Tá bom demais, tá, né?
Mas aí não entendi qual é a ligação. Não.
Disso, as pessoas que estão lá na ponta que deveriam dar bom exemplo, esse é o tipo de exemplo que a gente vê.
É inacreditável isso, sabe, Beni? Aí a gente fica pensando, o que está acontecendo com o nosso país, bicho? Que coisa é essa? Onde é que está a moral? Onde é que estão os valores? Onde é que está a sagrada missão dos membros do judiciário e dos tribunais de contas? O que é isso, meu Deus do céu? Puxa vida, mas que negócio inacreditável, Beni Andrade. Inacreditável. E a gente acha que já aconteceu de tudo, né? Aí vem mais uma dessa aí.
Posso dar uma boa notícia no meio dessa papagaiada aí, dessa coisa podre que a gente vê? Posso dar uma boa notícia?
Claro, claro.
O nosso querido Eric, ele não veio hoje, né? Por conta de uma situação familiar lá no Acre, né? É um sobrinho dele que não estava dando notícia desde ontem, e agora ele acaba de me dar uma notícia boa aqui, que o sobrinho foi achado, encontraram. O rapaz foi vítima de um assalto, chegou a levar uma coronhada na cabeça, né? Está com 6 pontos, mas está tudo bem, graças a Deus, a família está aliviada, o rapaz foi achado, já está com os familiares, e isso é o que importa, né? Aliviou, porque o Eric estava bem nervoso, né? Bem agoniado hoje. Em relação a isso, né?
Saber, mas quem não fica, né?
Ah, claro, qualquer pessoa. Então, felizmente, deu tudo certo, dos males o menor, né? Houve o assalto, entregou o que tinha que assaltar, enfim, acabou sendo agredido, mas tá bem, tá vivo e já tá com a família.
Muito bem. Ainda bem, né?
Isso é que importa.
E Sérgio Pires,
o que é que tá ouvindo aí, Beninho?
Ah?
Olha o celular dele.
Ouvindo rock and roll aí?
Por que vocês não deixam de ser curioso e façam o trabalho de cada um?
Em vez de ficar cuidando da tua vida, né,
menino? Exatamente. Porque o celular está atrapalhando, só por isso.
Eu não consigo entender isso. Vamos falar do Banco Master?
Opa!
Mandou quase 58 milhões, Serginho, para uma empresa com capital social de R$ 40. Tá bom ou você quer mais um pouquinho que isso? Eu tenho certeza, Sérgio, você tem um garoto, um menino que ele desenrola, ele trabalha na comunicação, ele tem a empresinha dele, coisa. Eu tenho certeza que o capital social da empresa dele é mais de R$40, viu? Grande Vini, eu acho que é de 100 para cima, a quarentinha é um negócio, assim, a gente tem que rir, porque é um deboche.
É um deboche. Três governadores do Nordeste, Beni, três governadores compraram respiradores na pandemia. Até hoje os respiradores não foram entregues, mas foram pagos. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Um deles, inclusive, é ministro hoje do Supremo.
Mas é por isso que eu falei esses dias aqui, Beni. Eu disse que, para muita gente, o crime compensa. Para mim, por exemplo, que tenho vergonha na cara, não compensa. Eu teria vergonha de sair na rua, as pessoas olharem para mim, olha o golpista ali, olha o ladrão do dinheiro público. Eu ficaria com vergonha. Sumiria. Iria para bem longe. Agora, esse povo, ele parece que o negócio é até calculado, o Sérgio. Bom, se der cadeia, vai dar o quê? Um ano e pouquinho, aí o advogado consegue relaxar, e aí quando sai, a grana está guardada em algum lugar. Não precisa devolver.
Muito bem.
Eu não roubo e não cometo crime porque eu sou azarado. Ninguém vai preso no Brasil por ser ladrão. Dinheiro público, dessas roubalheiras todas. Se eu desviasse um centavo, eu iria para cadeia. Então, não me meto com essas coisas. Porque eu sou
não
muito
roubo porque eu não preciso e a minha educação é outra. Entendeu? Então...
Mas não precisa humilhar, eu fiz uma piadinha. Então, Cícero, Beni.
Essas conversas, tem gente que ouve às vezes atravessado e vai pensar que é verdade.
Eu?
Entendeu?
Eu?
Tem gente que pensa que é verdade. Então, eu prefiro ser muito claro, muito transparente, do que deixar qualquer dúvida no ar.
Muito bem. O que você há de fazer? Né?
Eu tenho o destaque de hoje, Sérgio, que você colocou aí.
Do Senado, né?
Você abriu falando.
Se eu não tivesse com a boca cheia, eu ia falar. Deixa o Beni falar um pouquinho.
Ah, então, tá bom. Beni, socorre ele, Beni. Socorre o camarada aí, porque ele tá com a boca cheia.
Minha glicemia deu uma queda e eu tive que comer um docinho aqui, porque senão eu vou cair duro.
Olha, Justica, é malandro, né, Vini? Ele é ligeiro. Ele é astuto, né? Ele é astuto. Ah, minha glicemia, eu preciso. Tá bom, Serginho, tá bom. Somos solidários.
O professor Jorge Peixoto usava isso toda vez que alguém reclamava dele.
Essa glicemia dele vira e mexe dá problema.
Não, vira e mexe não, todo dia.
Tristeza, rapaz.
O Senado em Rondônia está acontecendo o que a gente previa. Muito difícil, uma pauleira. O líder tem 19 pontos. Dali para baixo, entre 14 e 12 pontos. E o Assir, que não é candidato, já tem 8 pontos. Quer dizer, está tudo embolado, meu amigo.
É isso aí que eu queria comentar com vocês, debater. Como é que aparece o nome do ex-senador Assir numa pesquisa assim, sabendo que embora ele tenha em algum momento anunciado que seria pré-candidato, mas já fazem vários dias aí que foi negado o registro da candidatura dele. Ele não poderia só para o próximo pleito. Por exemplo, se eventualmente daqui a 2 anos ele quisesse candidatar a prefeito em Porto Velho ou de Paraná, ele já pode, Sérgio. Já poderia.
O Assir, ele é um caso atípico, né? Porque pela nova legislação aprovada pelo STF, ele já cumpriu toda... Desde fevereiro, ele já olha a exclamação aqui. Ele já cumpriu todo o tempo que teria a ser cumprido pela nova legislação. Agora, o TRE entendeu diferente. Por exemplo, o TRE entendeu que a condenação dele foi baseada em um tipo de delito contra o dinheiro público. E não houve, eu não estou entendendo qual é o raciocínio, porque por exemplo, a lei determinaria que se, como é que se detecta desvio de recursos públicos? Enriquecimento ilícito. Imagina o Assir, por causa do empréstimo, o enriquecimento ilícito. Não cabe. Então, os advogados dele estão lutando agora nos tribunais superiores para rever essa decisão do TRE. E ele tem ido nas redes sociais, é só acompanhar, dizendo que ele vai ser candidato. Então, até uma decisão posterior, ele é candidato. A não ser que lá nos tribunais superiores ele seja impedido de concorrer, né? Então ele está em campanha, né?
Porque
dizem pré-campanha, mas está todo mundo em campanha, dizendo que é pré-campanha, né?
É, o Assir, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai continuar na política, né? Até pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. A gente, inclusive, eu dei na coluna semana passada, acho que você deu essa semana, a ida dele a Brasília, lá uma audiência no com a ministra-chefe da Casa Civil.
Para é que eu copio as coisas que tu escreve. Eu copio.
Você copia?
Claro. Besta.
É.
Hein, Beninho? Pegar um cara que escreve com o talento do Cícero, eu vou lá e copio. Pra mim é de graça. Quer dizer, até ele entrar na justiça contra mim, né?
Não paga nada, né? O Serginho até acaba me tirando o raciocínio.
Mas essa foi minha intenção.
Ele tá batendo nessa tecla. Bom, já que não dá pra anular o contrato, Beninho, não tem como anular o contrato do pedágio, até o presente momento que se sabe do pedágio, não, da concessão que foi dada para essa nova 364 aí, o Assir está correndo por outra vertente, que é a redução do valor do pedágio. Esses valores absurdos, tipo esse pedágio de 37... Isso aqui é um... Olha, gente, isso é um assalto legalizado. Me desculpa.
Mas olha, entendeu? Só.
Tem que haver uma... Qual a justificativa plausível para um pedágio de R$37,00?
Não tem explicação. Agora, o Assir, ele fez o que os outros políticos de Rondônia não fizeram. Ele foi direto em quem pode resolver.
Na fonte.
Foi lá no ministro Belchior, que é chefe da Casa Civil agora, desde começou as eleições. E foi lá e disse para ela: olha, Rondônia não aguenta isso aqui. E ela, que ele tem as portas abertas lá nos ministérios em Brasília até hoje, e a ministra disse: olha, nós vamos corrigir isso. Tanto que a ANTT já tem uma ordem, Beni, para refazer os cálculos do volume de tráfego na BR. Porque o volume pelo qual houve o cálculo inicial foi na pandemia, que era menos da metade do volume de hoje. Então,
exato.
Hoje tem...
Aliás, eles usaram isso, Serginho, claro. Desculpa te interromper, como argumento, né?
Claro. É. Tá. Aliás, eu tenho que fazer justiça. O deputado Lúcio Moschini, há uns 3 meses atrás, ele entrou com uma ação contra a ANTT e contra o contrato, dizendo exatamente, exigindo que fosse feito o recálculo do tráfego na BR. Porque o cálculo foi feito no momento de pandemia completamente errado. Só que, certamente, não foi esse o caminho. O Assir encurtou os caminhos, né, o Cícero?
Sim, sim.
Então é isso. Mas não dá para dizer mais que não tem solução para o pedágio. Para o contrato, não tem. Não tem. Eu acho que para o contrato não tem, mas para o pedágio tem.
Não.
Porque é o que nos interessa, né?
Para o contrato, não... Assim... Eu desconheço que
haja alternativa, né?
Que haja uma alternativa. É uma concorrência. Não apareceu ninguém, mas enfim, mas eles estavam lá. Não apareceu ninguém.
E aí
ganharam, foi para eles, né? Essa questão da redução dos valores, ela é importante.
Essa análise, são absurdos, né?
Não,
são
valores absurdos. Não existe isso.
Não existe lugar nenhum no Brasil.
Não existe, né? E de volta até Vilhena, a gente paga de pedágio o que eu gasto para ir lá em Porto Alegre, o Beni. O que eu gasto para ir no sul do Brasil.
É uma coisa volta, lamentável.
Eu pago para ir daqui a Vilhena. Agora eu vou pagar muito mais, né? Porque eu tô falando antes desse pedágio que tinha aqui.
Incrível.
É um negócio incrível. Absurdo. Um negócio absurdo.
Não é? Senhor Elivaldo.
Tu viu como é que são as coisas nesse programa? Nós começamos a falar no Senado e terminamos com pedágio. Eu quero voltar ao Senado depois.
Sem problema. Tu devia te falar como é que foi teu almoço com o Lula lá, que tu fica dando drible da vaca aí e não quer explicar.
Segurança é